Nuno Tavares Pereira, o Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões tem sede em Tábua e tem alertado aqui para o facto de haver agricultores que ainda estão lesados pelos incêndios que aconteceram a 15 de outubro de 2017 de nunca terem recebido ajudas do Estado. Eu perguntava-lhe quantos agricultores é que ainda não terão recebido e se tem alguma perspectiva de quando é que esses apoios podem chegar.
Além dos agricultores, também existe na parte habitacional e até a nível de empresas, mas onde existe mais gente que nunca recebeu nada nem teve apoio foi na agricultura. Serão sempre para cima de 4, 5 mil pessoas, que depois a nível de agregados familiares estará em número a dobrar normalmente, porque há muita gente envolvida na parte agrícola, e também florestal. Como é que nós conseguimos chegar a esses números? É fácil, basta saber que pelos pedidos na altura foram registados mais de 30 mil pedidos de apoio, e só foram pagos cerca de 20 mil, portanto, ainda estamos a dar aqui uma margem muito grande, porque houve uma série de burocracias que foram, na altura, colocadas em prática no terreno, deram muito poucos dias, nem chegaram a 15 dias úteis para as pessoas fazerem os formulários, e depois, a meio, alteraram os formulários, e houve muita gente que nunca recebeu, e alguns ainda pensam que vão receber, porque fizeram o documento que era exigido. Mas como ele foi alterado, ele ficou automaticamente nulo e não houve um acompanhamento devido das autoridades nacionais e até locais para resolverem esses problemas, conforme aconteceu com outras catástrofes. Lembro-me, por exemplo, de Monchique, onde deram quase 4 meses, e acontece que depois muita gente ficou lesada, nunca recebeu, não sei se irá receber. Nós temos algumas, quer a nível de petições na Assembleia da República, na União Europeia, e também existe um processo até a nível de contencioso que esperemos que venha a dar razão para a reabertura dessas candidaturas, pelo menos para as pessoas que na altura fizeram os documentos e nunca tiveram direito a receber nada. Mas é um processo muito longo, as pessoas, muitas desistiram e muitas já não conseguem recuperar sequer o que perderam, o que é muito triste numa era em que se fala tanto de ajudar o país e de desenvolver e do interior e do abandono. E que depois somos próprios nós no país que abandonamos quando temos uma catástrofe e falamos de outras coisas até de outros países e esquecemos que cá dentro temos tanto por fazer e que se podia ter feito, porque houve dinheiro, não é? A houver dinheiro tem que ser bem distribuído e podia ser aproveitado para fazer renascer todas estas terras, estas povoações, estas famílias, e foi tudo muito mal feito e continuamos abandonados, como eu costumo dizer. Pelo sistema, portanto, isto foi criado aqui uma malha e uma teia de documentações, de burocracias que não ajudaram em nada e que ainda hoje há muita gente a falar no assunto e a lamentar e que destruiu a vida, inclusive.
Para estas pessoas com estes incêndios perderam muito, para não dizer tudo. Qual é que é o impacto deste atraso? Já passaram 4 anos. Qual é que é o impacto para este nível de perdas de ver apoios prometidos pelo Estado atrasados mais de 4 anos?
O maior impacto tem mesmo a ver com o território. Portanto, o território ficou completamente desconfigurado. Portanto, houve agricultura que desapareceu, e houve floresta que era mais ou menos controlada, que deixou de ser controlada. Ou seja, neste momento estamos com invasões de plantações de eucaliptos que não são controladas e de acácias que não são controladas depois, fora o abandono que existiu de produtores florestais e agrícolas que abandonaram completamente o território. Depois também há a parte social, porque muita gente abandonou o território, saiu, emigrou, foram para outros sítios onde havia emprego, porque pelo menos no primeiro ano foi difícil de se trabalhar, não é? De ter um rendimento para alimentar a família, e houve gente que mudou de profissão, mudou de local de trabalho e saiu da região. Estamos a falar de uma zona país de cerca de 30 concelhos, portanto, que se foi deslocalizando. E é óbvio que ao se deslocalizar, abandonou o território onde estava. E depois também temos o impacto económico, que tem muito a ver com a economia toda que se gerou e que, entretanto, parou. Ou seja, as pessoas não tiveram rendimento pelo menos nos primeiros 2, 3 anos. Como saíram, deixaram de o fazer, e o rendimento que houve, porque houve algum rendimento com os negócios que têm a ver principalmente com a construção das casas, também não gerou grande riqueza localmente. Ou seja, porquê? Porque as grandes empresas que ganharam esses concursos também foram de fora. Ou seja, o que cá ficou foi só uma pequena parte, e normalmente é um valor muito baixo, que tem a ver mais com a mão de obra. Portanto, tudo que era a economia, a nível de até fornecimento de materiais e tudo, não foi bem pensada nessa ótica, e tendo em conta que nós temos montes e inúmeras empresas de construção civil e e todo o resto podiam ter sido aproveitadas para também ajudar, e não foi assim que aconteceu, foi entregue a empresas de fora. E, portanto, e gerou aqui empresas que se deslocalizaram, empresas que fecharam e nunca mais abriram, portanto, o próprio impacto nas finanças das autarquias locais, porque tiveram que gastar noutras coisas que não seriam as normais do desenvolvimento de um território, e portanto nós tivemos aqui um atraso que eu digo que se foi um atraso de uma década em relação a outros territórios, não é? Porque não se passaram por este evento, e que deviam ter sido logo desenvolvidas medidas para desenvolver esta região, ou para não a deixar atrasar, parar, vamos chamar assim, com infraestruturas, com planos de desenvolvimento, quer a nível da floresta, quer a nível de apoio à agricultura, o que não foi feito. Não foi feito e falta muito por fazer, e o território andou muito para trás. Mas vamos esperar, pode ser que agora com o novo PRR se consiga converter esse PRR para beneficiar estes territórios que têm sido mais afetados, quer pelos incêndios, mas também por outras tempestades, noutras partes do país, para haver a tal coesão que se fala muito, mas nunca é feita, e infelizmente fica sempre no papel e fica sempre nos escritórios e nos gabinetes de Lisboa, como eu costumo dizer, porque nunca chega ao território, ou demora muito a chegar ao território, e chega só uma pequena parte.
Mas está confiante que isso possa acontecer? Ou seja, aqui no comunicado do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, está-se a reivindicar apoios que não foram pagos há 4 anos, portanto 4 anos depois do incêndio de 15 de outubro de 2017. Mesmo assim, está confiante de que estes apoios venham a ser pagos num futuro próximo, ou é usar aqui uma expressão popular, chover no molhado?
Não, a confiança é sempre, até porque nós ao longo do tempo, praticamente já somos só nós um pouco a falar, porque as pessoas com o tempo também é um bocado saturante continuar a falar no assunto, e somos praticamente só nós a levar os casos, porque também, e falamos porque existem casos, se não existissem também tínhamos que deixar de tocar nos assuntos e passar para outro tipo de intervenção. Mas nós temos tido casos aprovados, ainda recentemente, há coisa de um mês, tivemos mais um caso, mais uma habitação, portanto, os casos continuam a demorar, mas a irem sendo resolvidos aos poucos. É pena que isto demore tudo tanto tempo e tenhamos que andar com reuniões, com intervenção de gabinetes jurídicos, com processos até de tribunal, portanto, para as coisas avançarem. Nós vamos ter sempre mais resultados positivos, não serão aqueles que se calhar que nós pretendíamos, e demoram é tempo. Agora, claro que eu acredito que vai haver sempre medidas que vão existir por causa dos incêndios e da nossa intervenção. E falo principalmente nas tais novas medidas que têm a ver com o PRR, que poderão ser importantes para, entre aspas, compensar todo o abandono que fomos votados. Portanto, é assim. E eu vou explicar um exemplo muito simples. Nas segundas habitações praticamente não houve apoio, ou seja, as medidas foram lançadas, mas não houve, porque não eram executíveis, porque as pessoas não tinham dinheiro para poder avançar, porque tinham que ter uma parte do dinheiro e os planos eram muito, muito poucos, o apoio era muito pouco. E eu acredito que agora com o novo PRR, muitos municípios vão aproveitar isso para, entre aspas, tapar essa lacuna das segundas habitações com o PRR, com o tal plano de recuperação para as habitações dentro das zonas urbanas, das povoações. Portanto, vai haver, e portanto é importante nós também continuarmos a insistir, porque há outros apoios e outras medidas que poderão ser avançadas para, entre aspas, limpar o que não foi feito na altura dos incêndios e que foi prometido. Portanto, acredito que vão haver muitas medidas, tal e qual como a questão dos ICs, que é importante para toda esta faixa que foi afetada, que estamos a falar de uma zona que está aqui um pouco encravada entre Viseu, Guarda e Coimbra, portanto, e depois liga para o lado da Covilhã. Portanto, nós temos aqui um eixo que há muitos anos que se fala de haver ligações e nunca foram feitas, e era a oportunidade de se poder fazer com o dinheiro até que vieram comunitários, entretanto foram todos retirados. Portanto, nós continuamos a insistir porque essa intervenção é muito importante para o futuro da região, para tal o combate à desertificação e também ao abandono que tem a ver com os próprios incêndios. Portanto, isto é um ciclo que não, só os incêndios só vieram agravar uma situação que já existia, não é? E portanto, vão haver medidas, temos confiantes que vão haver medidas. Demora, é tudo muito tempo e é tudo muito burocrático, mas vão haver medidas no futuro, queremos é que sejam o mais rápido possível para evitar a chamada de certificação e agarrarmos as pessoas que cá temos, que acho que é o mais importante para que tenhamos um território ocupado e que haja futuro para as nossas gerações futuras, não é? Que venham.
Nuno, deixa-me perguntar, estes milhares de pedidos de apoio que ficaram por responder, quanto dinheiro, equivale a quanto dinheiro aqui, qual é que é a ordem de grandeza do valor dos apoios que ficaram por entregar aqui, relacionados com o incêndio de 15 de outubro?
Portanto, é assim, esses pedidos desses agricultores variam, porque havia os pedidos simplificados, que iriam até aos 5 mil euros, agora cada pessoa tinha uma tabela onde podia fazer o seu cálculo e colocava o seu valor de prejuízo, mas depois também temos, por exemplo, os agricultores chamados profissionais, não é? Teriam prejuízos acima de 5 mil euros, podiam ir para os 50, 60, 70, 100 mil euros, e eles tinham que ir para uma candidatura que era o programa do 622, do PDR 2020, e que aí o grau de grandeza era muito maior, e existiram candidaturas que foram feitas e que nunca as pessoas as concluíram. Porquê? Porque os apoios que depois foram dados, a percentagem era muito baixa e as pessoas nem sequer executaram. Portanto, há um valor que o Ministério da Agricultura, da altura, disse que foi pago aos agricultores, que nunca foi pago, principalmente o do 622, que era o programa da restituição do potencial produtivo. Porquê? Porque as pessoas nem sequer executaram. Portanto, os valores foram cabimentados, mas depois as pessoas não executaram porque tinham apoios de 20, 30, 40% e as pessoas não quiseram estar a investir nesse dinheiro. Mas estaremos sempre a falar, na parte agrícola, numa ordem de grandeza da volta dos 10, 20 milhões de euros que conseguiria fazer com que estas pessoas, pelo menos, tivessem alguma esperança de manter aquilo que tinham antes. Já não conseguem nunca ter o que tinham, mas tentar ter alguma coisa e, entretanto, ver as coisas a florir. Na parte habitacional existe ainda muito o que fazer, portanto, serão outros 10, 20 milhões de euros na parte habitacional, aos preços de mercado local, porque há aqui uma grande diferença entre os preços praticados localmente e os preços que depois foram praticados pelas grandes empresas que vieram de fora com preços completamente desfasados e que foram absorver uma fatia muito grande das contratações públicas quando as coisas cá no terreno conseguem-se fazer por muito menos preço e com menos, mais baratas, não é? E com outra qualidade do que é que está a verificar, porque já existem habitações com rupturas, com inundações, com falta de isolamento, existe uma série de problemas, ainda nem passaram o tempo de garantia e já estão com problemas, porque foi tudo feito sem fiscalização e sem...
Claro.
Como deveria ter sido. Não é?
Claro. Claro. Nuno Tavares Pereira, só tenho mais uma pergunta para lhe fazer aqui para terminar. Há aqui eu estive agora a aproveitar para ler o comunicado e há uma expressão que marca, que é prometeram-nos o verde e ficámos com as cinzas. O governo falhou com os agricultores, com os proprietários vítimas destes incêndios de outubro de 2017?
Falhou redondamente, falhou com o território, falhou com estas pessoas que fazem parte do país, não é? Como em todas as outras regiões, e falhou com as promessas. O que é mais grave é mesmo o falhar com a palavra, o não ter restabelecido a esperança das pessoas de virem ter alguma coisa, porque muitas até tiveram perdas humanas na família, e houve uma esperança, um verde que era prometido, um verde que é aquele verde da agricultura, da floresta que nós tínhamos, das nossas árvores autóctones, e o que nós temos é um verde que é diferente, portanto, de gestas, de árvores que não são as nativas, cheias de cinzas. Nós, se formos hoje ao território, se começarmos a passar o pé por cima desse verde que não foi tratado, não é? Que ninguém lhe tocou, está todo cheio de cinzas ainda estão lá as brasas, toda a parte daquele incêndio ainda está no terreno e bem, bem latente, as próprias oliveiras onde estão queimadas, portanto, falhou em toda a linha.